Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio novo, segundo episódio da semana sobre NBA. Vamos falar da eliminação do Los Angeles Lakers, a classificação do Denver Nuggets, Boston Celtics vence o Miami Heat no jogo 4, Oklahoma City Thunder varre o New Orleans Pelicans e no final fala sobre o futuro do Phoenix Suns, que foi eliminado pelo Minnesota Timberwolves, uma equipe que está num momento difícil. Não deixe de seguir o podcast Cara dos Esportes, seja no Spotify, se inscrever no YouTube, seguir em seja qual for o aplicativo de podcast que você esteja escutando, liga as notificações, deixa 5 estrelas se você estiver no Spotify, porque ajuda bastante o programa. Vamos começar pelo, talvez, o melhor jogo. Eu falei sobre os dois melhores jogos dos playoffs terem sido Knicks e 76ers, Mavericks e Clippers no domingo, mas esse superou. Vitória do Denver Nuggets para cima do Los Angeles Lakers, 108-106, mais um game winner do Jamal Murray, que jogou no sacrifício, estava com uma proteção ali na panturrilha, era questionável para o jogo de hoje, um jogo que foi bem equilibrado, o jogo todo, nenhum time abriu muita vantagem. Eu achei que os Lakers fizeram um primeiro tempo muito bom defensivamente. A gente viu o time cometendo muitos turnovers do Denver Nuggets. A equipe dificultou a vida do Jokic. Ele terminou o jogo com 7 turnovers. O Jamal Murray teve um bom primeiro quarto, sumiu um pouco no segundo. Teve a lesão do KCP também, que prejudicou os Nuggets, mas eu achei que a defesa dos Lakers se portou muito bem, e com o Davis, assim, o Jokic teve números ótimos na série, né? Mas quem viu os jogos sabe que ele teve que trabalhar muito por esses números e não foi no mesmo nível de eficiência que a gente está acostumado a ver, muito por conta do Anthony Davis. O Anthony Davis fez uma excelente série, uma das melhores séries que eu já vi o Davis fazer, e consistência também ofensiva, só que hoje é prejudicado por uma lesão que ele sofre no terceiro quarto, né? Ele dá uma pancada ali, se choca, se eu não me engano com o Aaron Gordon, agora não lembro se foi o Aaron Gordon ou o Michael Porter Jr., e ele basicamente joga com um braço só o resto da partida. Ele chega a sair do jogo, volta no final ali, mas claramente, ofensivamente, ele não conseguia fazer nada, né? Ele termina com 17 pontos e eu não sei se ele pontuou depois de voltar da lesão. Terminou com 15 rebotes, fez o que era possível. Teve até um momento ali que até a transmissão apontou, né? Quando ele ia fazer um bloqueio, né, ali no pick and roll, ele colocava o ombro direito, né? Porque ele basicamente, ele antes dele sair por conta da lesão, ele continuou um pouco depois que ele sofre a pancada no ombro. Ele não conseguia levantar o ombro esquerdo, né? É uma pena. O jogo termina ali equilibrado. O Austin Reeves fez um grande último quarto, terminou com 19 pontos. O D'Angelo Russell, que no geral não fez um grande jogo, mas terminou bem também. O LeBron chamou a responsabilidade. Jogo empatado, última posse de bola depois de 2 lances livres do LeBron. E o Jamal Murray, de novo, no fadeaway, dessa vez em outro ponto da quadra, faz o pick and roll com o Jokic, Davis na marcação, e ele consegue matar a bola. Os Lakers tentam ali uma bola do meio da quadra, se eu não me engano foi o Prince, mas nada feito. Vitória dos Nuggets, 4-1, grande jogo. Tem muito a se discutir sobre o futuro do Los Angeles Lakers nessa série, depois dessa série, porque existe a chance de ter sido o último jogo do LeBron com a camisa do Los Angeles Lakers, né? Mas isso vai ser assunto para o próximo podcast de quinta-feira. Já tô no calor aqui desse jogo 5, que foi espetacular. Os Nuggets não fizeram a melhor série que eles poderiam ter feito. Eu falei isso no último podcast com o Daniel Magalhães, do Hit ao Mil Grau. Foi uma série nota 7,5, o time cometendo mais erros do que de costume. Eu não gostei tanto da defesa, do Denver Nuggets. Mas acho que a grande diferença, eu diria, em relação ao título ano passado, né? Porque a gente viu o Michael Porter Jr. realmente ter a melhor série da carreira dele, né? O Michael Porter Jr. que ele é um cara que o desempenho dele muitas vezes flutua, né? Ele não é o cara mais consistente, né? Mas ele teve uma série, todos os jogos pelo menos 19 pontos, terminou com 26 pontos no jogo dessa segunda-feira. Foram quantos arremessos que ele tentou? 12, né? Que é uma eficiência absurda, 5 de 7. E a gente tá vendo o Michael Porter Jr. esforçado, né? Se jogando no chão, defendendo. É essa versão do Michael Porter Jr. que os Nuggets sonham em ver, né? Consistentemente, né? Por isso que eles deram, usaram uma escolha de primeira rodada nele, deram um contrato alto para ele, porque ele tem isso dentro dele, né? E ele fez... Sem o Michael Porter Jr., eles não vencem essa série. E se fosse o Michael Porter Jr. dos playoffs do ano passado, eu acho também que eles não vencem, né? Claro, ele dá um claro sinal de ter dado um passo à frente, né? E você vê o Aaron Gordon defensivamente brilhante, o Jamal Murray, mesmo com as limitações físicas no jogo de hoje, foi decisivo. O que importa é a classificação, os Nuggets conseguiram. Como eu falei, eu vou falar sobre o futuro dos Lakers no próximo podcast, que vai ser posto na madrugada de quarta para quinta-feira. Próximo round dos playoffs, a gente tem uma grande série se desenhando entre Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets. O Wolves que fez uma série irretocável contra o Suns, né? Melhor até do que eu esperava. Eu não quero cair na tentação de dizer, o Nuggets tem... O Wolves tem tamanho pra jogar no Jokic e tal, porque, em geral, o Jokic vai muito bem contra o Rudy Gobert, né? E eles vêm dividindo as séries, né? Se enfrentaram 4 vezes na última temporada regular, 2 pra cada lado. Na temporada anterior, mesma coisa. O Anthony Edwards vai ser um grande problema pro Denver Nuggets, né? Vamos ver a saúde do KCP, né? O KCP no papel é o cara que marcaria o Anthony Edwards, mas eu não ficaria surpreso da gente ver o Aaron Gordon em alguns momentos, né? Porque o Anthony Edwards, ele tem a capacidade física para ser muita coisa pro KCP, né? Então, só que aí você coloca o Aaron Gordon no Anthony Edwards, quem vai marcar o Towns, né? Porque teoricamente você esconde o Jokic no Gobert, mas é uma série que promete bastante. Meu palpite é Denver Nuggets. Eu chutaria hoje Nuggets em 6, mas é uma série que poderia ir a 7 jogos, e os Wolves podem vencer também. Só que nesse momento eu iria de Denver Nuggets. Interessante off-season, né, pros Lakers, né, porque é um time que se reforçou. No papel o time era melhor, na prática não foi. Não teve a evolução do Austin Reeves que a gente esperava. Ele teve um jogo muito bom nessa segunda-feira, mas eu não achei que ele cresceu de acordo com as projeções. Ele pode jogar melhor do que ele jogou nessa temporada. O D'Angelo Russell teve uma segunda metade de temporada muito forte. Só que ele precisa ser esse cara nos playoffs também. Só que aí tem a questão, LeBron. O que vai ser do LeBron? Ele tem uma player option no contrato dele. Pode ter sido o último jogo dele. Com a camisa do... Último jogo com a camisa dos Lakers. Eu não acredito. Eu tô gravando aqui antes da entrevista coletiva. E eu tenho certeza, conhecendo o LeBron, ele vai falar, não sei, tem que pensar se eu quero continuar jogando e tal, assim como ele fez na última off-season, né? E eu imagino que ele vai continuar, ficaria muito chocado se ele se aposentar. Ele vai fazer 40 anos em dezembro, ele tem uma player option de 51 milhões de dólares com os Lakers, que eu acredito que ele vai declinar. Vamos ver se ele vai usar isso como poder de barganha para um time selecionar o Bronny no draft, talvez o próprio Lakers, ó, eu renovo com vocês, mas você precisa draftar o Bronny, né? E o draft da NBA, ao contrário da NFL, que é primeiro o mercado de free agents, depois o draft. Na NBA é o contrário, né? Primeiro o draft, depois o mercado de free agents. Então ele está numa situação que, se o Bronny manter o nome dele no draft, ele pode assinar com um time que draftar o Bronny, né? E a gente viu, LeBron não é mais o mesmo. Acho que os números dele são espetaculares, mas ele não é mais o mesmo. Ele não tem mais o mesmo gás para carregar um time como ele carregou na carreira toda dele. Ele jogou 44 minutos, teve 30 pontos, 11 assistências, 9 rebotes, espetacular. Tava cansado na reta final. A gente viu ele errando alguns arremessos por muito. Precisou muito do Austin Reeves. O que é de se esperar para um cara de 39 anos, né? Ele não tem a capacidade física mais para carregar desse jogo, né? Que é, sim, carregar um time por 40 minutos, né, numa partida de playoff, né? Que é muito para você exigir para um jogador de 29 anos, para um jogador de 25 anos. Para um jogador de 39 anos é completamente surreal. Ele tá nesse nível ainda nessa idade, é completamente surreal. Mas ele precisa de uma situação em que ele... Porque no papel os Lakers iriam permitir isso a ele, né? Com o Reeves, com o Russell, com o Anthony Davis, e traz o... Enfim, tem caras vindo do banco, o Dinwiddie, Gabe Vincent e tal. Só que na prática, o plano de poupar o LeBron, dele jogar poucos minutos, durou 2 jogos da temporada regular, né? A gente viu, ele acabou jogando como sempre, né? Não sei se ele vai algum dia aceitar esse papel menor. Não sei. Não sei o que ele vai fazer. Não colocaria minha mão... Meu palpite maior ainda seria que ele volta para os Lakers para a próxima temporada, mas eu não colocaria minha mão no fogo. Eu acho que é possível a gente ver o LeBron no quarto time, né? Vai depender do que é a prioridade para ele. Boston Celtics agora, a equipe venceu em Miami o Heat por 102 a 88, depois do susto no jogo 2, a equipe abre 3 a 1 na série. Um jogo espetacular do Derek White, 38 pontos, 8 de 15 da linha de 3 pontos. Foi, a gente não está acostumado a ver esse desempenho ofensivo do Derek White, ele que é um dos melhores armadores da NBA defensivamente, mas fez um grande jogo mesmo. E acabou que nem precisou tanto, apesar dos dois não terem tido noites inspiradas, né? Jason Tatum e o Jaylen Brown. Mas acabou que não fez tanta falta, né? Porque a equipe do Celtics controlou o jogo. O Heat esboçou uma reação ali no último quarto. Mas graças ao desempenho do Derek White, os Celtics seguraram. A notícia ruim é que o Kristaps Porzingis deixou o jogo ali. Foi no segundo quarto com uma lesão no tornozelo. E parecia ser sem contato, então... A gente ficou com medo ali de ser tendão de Aquiles, mas ele vai passar por exames de imagem nessa terça-feira, mas exames iniciais mostram que aparenta não ser tendão de Aquiles, não ser uma ruptura, né? Porque tendão de Aquiles, você pode botar a mão no seu tornozelo, você sente o seu tendão de Aquiles, então dá pra saber. Normalmente os médicos sabem na hora se ele rompeu ou não, e o exame de imagem é pra confirmar, né? Mas... Esse é o problema do Porzingis, né? Ele não consegue ficar saudável. Ele joga 4 jogos e o corpo dele explode, né? A gente tem aí ele desde 2015 na NBA, né? A quantidade de lesões que ele teve. Ele é um jogador especial quando está em quadra. E o problema é que ele não fica em quadra com tanta frequência, né? E é o ponto do elenco do Celtics mais raso, né? É um elenco muito qualificado, mas não é extremamente profundo, né? E a gente viu, por exemplo, o Kornet entrar em quadra, que você não quer no jogo playoff, você vai exigir mais do Al Horford, que jogou 34 minutos, então é uma preocupação, né? A boa notícia é que a equipe agora está com a série bem encaminhada, vai ter o jogo 5, deixa eu ver quando que é o jogo 5, só para confirmar, é na quarta-feira. Então, se conseguir fechar a série na quarta-feira, a outra série da qual vai sair o oponente de Boston Celtics e Miami Heat é entre o Orlando Magic e o Cavs, né? E aquela série tá meio enrolada, né? Deixa eu ver quando que pode, até quando pode ir essa série. Deixa eu ver, o próximo jogo é nessa terça-feira. Deixa eu ver aqui, Orlando Magic. Pode ir até o dia 5 de maio, né? Então os Celtics podem acabar tendo 4 dias extras de descanso, né? Pelo menos, depois ainda começaria, imagino eu, na terça, né? Dia 7. Então seria importantíssimo o Celtics fechar logo essa série. E Orlando Magic e Cleveland Cavaliers ir até 7 jogos, porque daria tempo pro Porzingis se recuperar. Do lado do Heat, eles tiveram aquele jogo fantástico, o jogo 2, que tudo caiu de arremessos de perímetro da equipe, mas é difícil sustentar, né? Eles arremessaram 9 de 33, os Celtics começaram a pressionar mais o Tyler Hero, o Jovic, o Rami Hackers, quando eles traziam a bola, né? A gente viu muitas vezes até o Ben Adebayo trazer a bola nesse jogo, ele que foi muito bem, 25 pontos, 17 rebotes, 5 assistências. Teve aquele lance ali com o Jason Tatum que eu achei que o Al Horford, o Ben Adebayo realmente acertou o Tatum fora do, depois que a jogada já tinha parado, mas o Tatum vendeu bem também. Então acho que as duas coisas podem ser verdades, né? Mas parou de funcionar o que o Heat vinha fazendo porque não tem material humano, né? A equipe nesse momento não tem armador, né? A gente viu o Perry Mills entrar em quadra, ele até acertou ali 3 arremessos, 1 de 4 só da linha de 3, né? O Perry Mills veteranaço, né? Então, é uma limitação técnica, né? Quando você não tem Rozier, você não tem Jimmy Butler, eu ainda acho que os Celtics venceriam, mas sem esses dois caras fica bem difícil, e os Celtics agora tem a série bem encaminhada. Tivemos também a segunda varrida desse playoffs até agora, né? Dessa primeira rodada dos playoffs. O Oklahoma City Thunder derrotou o New Orleans Pelicans por 97 a 89. O jogo foi extremamente equilibrado. O primeiro quarto foi 21 a 21. O segundo quarto, o OKC venceu por 23 a 28. O terceiro quarto foi 28 a 26. E só no último quarto que o OKC acabou deslanchando na reta final de Jalen Williams. Fez um grande jogo ali, ele meio que comandou as ações ofensivamente, né? E, cara, o céu é o limite pro Jalen Williams, né? Porque ele sendo esse ala que um baita defensor e tudo que ele faz ofensivamente, né? E a gente começa a ver ele iniciar ataque muitas vezes, criar o próprio arremesso, ele faz isso muito bem, fez isso muito bem nessa temporada, né? E a comparação dele era muito com o Jaylen Brown, né, que é mais ou menos o mesmo perfil, né, jogador ali da posição 3 e tal, que é bom defensor. Só que hoje, o Jaylen Williams, na segunda temporada dele, ele é um jogador melhor do que o Jaylen Brown, né? E se você, ele evolui tanto, né, que você fica pensando, pô, qual que é o teto, né, o que pode ser? Será que ele pode ser um jogador, acho que hoje eu ficaria surpreso se ele não foi em algum momento da carreira dele um jogador ao NBA, né? E será que ele pode ser mais do que isso, né? Porque, como eu falei, o que ele vem mostrando, eu tô procurando aqui os números do Jaylen Brown e do Jaylen Williams, mas o que ele vem mostrando é realmente muito especial, né? Você tem um núcleo com ele, com o Shea e com o Chet, né? É um baita trio, né? O Jaylen Williams, ele teve 19 pontos por jogo, 4 rebotes e 4 assistências, arremessando 42% de 3 no segundo ano dele. O Jaylen Brown do Celtics teve 14 pontos, 1 assistência, 4 rebotes, arremessando 39% de 3, né? Então é aquilo que eu falei, ele nessa altura da carreira, ele é melhor nesse segundo ano do que o Jaylen Brown, né? E você, outro cara que normalmente é citado é o Kawhi Leonard. Números melhores também, Kawhi teve 11 pontos, 6 rebotes e 1 assistência por jogo, né? Ele demorou um pouquinho, o próximo ano dele é o ano que ele realmente ganha mais espaço, e aí no terceiro ano, quarto ano, ele já vira um dos melhores alas da NBA, né? Mas a trajetória que o Jaylen Williams está é assustadora, né? Tudo bem que ele não é tão jovem quanto o Jaylen Brown e o Kawhi eram nesse estágio da carreira. O Kawhi, na segunda temporada dele, ele tinha 21 anos. A mesma coisa do Jaylen Brown, né? Tem 21 anos também. tinha 21 anos também na segunda temporada. O Jalen Williams já tem 23, recém-completado, né? Eu tô agora dia 14 de abril. Mas é impressionante. E nessa série, faltou o Zion pros Pelicans, né? Eu acho que eles venceriam mesmo com o Zion. O Thunder venceria mesmo com o Zion. Mas sem o Zion, eles não têm poder de fogo suficiente, né? E Brandon Ingram, trágico mais uma vez. 2 de 14. Foi péssimo. O CJ McCollum até esboçou ali. Ele teve um momento no terceiro quarto, mas terminou muito mal o jogo. E os Pelicans tiveram dentro da partida, primeiro porque a defesa foi muito bem, e segundo porque a gente teve, por exemplo, Najee Marshall acertando 4 de 7 de 3 pontos vindo do banco, 16 pontos, e é algo que a gente não espera, né? Então, Thunder vence, vence com autoridade, vence jogando bem, e agora está numa posição confortável, né? De esperar esperar as outras séries indo se desenhando, né? O Thunder enfrenta o vencedor de Clippers e Mavericks, e essa série tem tudo pra ir longe, né? Então, quanto mais longe for, todo mundo cair na porrada, se quebrar, melhor pro Oklahoma City Thunder, que eu não levava eles tão a sério no início dos playoffs, né? Até tinha aquela história de, pô, será que Lakers deveria perder de propósito para tentar enfrentar o Thunder e não os Nuggets, né? E acho que hoje o Thunder deu sinais, por mais que o Pelicans não seja um super time, eu acho que eles deram alguns sinais de força e uma maturidade um pouco além da idade desse elenco, né? É muito jovem, que os três melhores jogadores têm 23 anos ou menos. Bem que o Shea, não sei quantos anos. O Shea tem 25, então os três principais jogadores têm 25 anos ou menos, né? Grande vitória, grande classificação pro Oklahoma City Thunder. Como eu prometi, vou falar agora sobre Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves, que acabou sendo muito tarde para entrar no podcast de domingo para segunda. O Phoenix Suns foi varrido pelo Minnesota Timberwolves. Eu tenho muito o que falar sobre esse futuro do Phoenix Suns e o que a equipe precisa fazer. Até publiquei um vídeo sobre isso nessa terça-feira. Mas vamos começar falando sobre o Minnesota Timberwolves, né? Que é a equipe que venceu, varreu o Phoenix Suns. Meu palpite era Phoenix Suns, e eu sinto que muita gente tinha palpite no Phoenix Suns, porque parecia ser um matchup muito ruim pro Minnesota Timberwolves, né? Porque é um time que tem uma defesa forte, de proteção de aro, tem dificuldade ali no ataque, principalmente em meia quadra. E o Phoenix Suns, na teoria, não era um time que atacava tanto a cesta, mas era um time que atacava muito bem do perímetro, muito bem em arremesso de meia distância. Só que a gente viu, foi um time desmoronando, né? A gente viu, se tinha alguma dúvida, a ascensão ao status de superestrela do Anthony Edwards. Ele nem fez, assim, ele teve um jogo, o jogo 3, se eu não me engano, dele, ou o jogo 2, agora eu não lembro, que foi um pouco fraco, né? Mas foram 40 pontos, né, nesse domingo, 13 de 23 de arremesso de quadra, 9 rebotes, 6 assistências, foi espetacular. O Towns jogou muito bem, sobreviveram a um jogo muito bom do Kevin Durant, 33 pontos, 49 pontos do Devin Booker, 9 pontos do Bradley Beal. De novo, mais sobre isso mais pra frente, mas é realmente um time que, mesmo tendo a melhor campanha entre os dois, né, eles acabaram classificando como terceiro colocado, mas eles lutaram pela seed 1 o tempo todo, entraram com alguma desconfiança, né? E eu falava, né? Eu precisava ver para crer, né? Esse time do Minnesota Timberwolves, e agora eu acredito, porque realmente o Ant teve uma série ali de um jogador top 7 na NBA, top 10 pelo menos. E hoje, eu falei sobre isso num podcast recente, hoje, se eu tivesse que apostar, qual jogador dos Estados Unidos vai vencer o MVP, vai quebrar a sequência estrangeira, né? Eu iria de Anthony Edwards. Eu acho que ele é o melhor candidato, ele é o clássico melhor jogador num time que briga por um título. Realmente, eu não esperava. Assim, eu sabia que era um bom time, mas eu achava que eles iriam perder pro Suns. Eu achei que o Gobert fez uma série muito boa. O Towns não fez uma grande série, mas é um cara voltando de lesão, e ele tem um histórico ruim em playoffs. Vão seguir em frente. Eu tô gravando aqui antes dos jogos da segunda-feira, né? Então eu já falei sobre Nuggets e Lakers no começo, e nesse momento eu não sei se já é o Nuggets ou se o Lakers conseguiu estender a série um pouco mais, mas deve ser contra o Nuggets, e eu acho que Denver seria franco favorito é forte, né? Mas seria favorito mesmo contra o Minnesota Timberwolves. Agora sobre o Phoenix Suns. O Phoenix Suns está numa situação horrível. Eu diria que está numa das piores situações da NBA. Porque, eu sei, o time tem o Kevin Durant e tem o Devin Booker. Mas a tendência é o Kevin Durant piorar. O Kevin Durant jogou 75 jogos nessa temporada. 27 pontos por jogo, 6,6 rebotes, 5 assistências, 41% de 3, 52% de arremesso de quadra. Não tinha como esperar uma temporada melhor e mais saudável do Kevin Durant nesse estágio da carreira. E ele é um cara de 35 anos já. É um cara que vai fazer 36 anos em setembro. A tendência é que ele não vai ficar mais saudável, que ele não vai manter esse nível, né? E até com essa temporada saudável do Kevin Durant, o Devin Booker também jogou 68 jogos. A equipe suou para sair do play-in. Essa equipe quase foi pro play-in, tava no play-in até a reta final da temporada regular. E foi varrido na primeira rodada dos playoffs por um time que é o segundo, talvez o terceiro melhor da conferência. E a minha conclusão, analisando o elenco, vendo os ativos que eles têm, e folha salarial e o que eu enxerguei em quadra, é que não tem versão desse elenco, não tem ajuste que você possa fazer que o Phoenix Suns vai brigar de verdade por um título com essa versão de time, né? Eles tiveram uma defesa horrível contra o Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves teve 114,6 pontos a cada 100 posses de bola na temporada regular, que é mediano. Nos playoffs contra o Suns tiveram 123,2 pontos por jogo, né? Que seria tipo o melhor ataque da NBA, algo do tipo, né? Claro que é uma amostragem muito pequena, né? Então mostra os problemas da equipe. Você olha a folha salarial deles. Próxima temporada, Kevin Durant, 50 milhões de dólares. Bradley Beal, 50 milhões de dólares. Devin Booker, 49 milhões de dólares. Yusuf Nurkic, 18. Grayson Allen, 15,6. Isso dá 183 milhões de dólares. Como você lembra, a folha salarial no último acordo coletivo mudou que você tem o teto salarial, você tem o primeiro teto do que você passa a pagar imposto, né? Cada dólar que você passa desse teto, você tem que pagar X para a liga, e a partir do segundo teto, tem o segundo teto, esse imposto fica caríssimo. Você perde a mid-level exception, né, que é uma exceção ali, é um contrato ali de 9, 10 milhões de dólares que você pode contratar um jogador mesmo acima do cap. Você não pode assinar com um jogador que acerte rescisão com seu time durante a temporada regular. Você não pode receber mais dinheiro em troca do que você está mandando. Se você tem um jogador de 10 milhões de dólares, você só pode trocar ele por um jogador que ganha até 10 milhões de dólares. Se ele ganhar 10 milhões de dólares e 1 dólar, você não pode contratar esse jogador, né? E esse segundo teto, né, que é chamado de second apron, foi 193 milhões de dólares, 190, desculpa, 190 milhões de dólares nessa última temporada. E não deve subir significativamente o cap para 2024, 2025. Ele já deu um salto, porque entraram novos acordos de novos contratos de televisão e tal. Então o Suns estão garantidos, eles passaram na última temporada e estão garantidos que eles vão passar na próxima temporada do Second Apron, então vão ter essas limitações para a construção do elenco. Isso porque eu não falei, tem Eric Gordon ainda, que é um contrato horrível, 3 milhões de dólares, tem Nassir Little, que esse é péssimo, 6 milhões de dólares, tem Royce O'Neal, 9 milhões de dólares e tal, então não é uma boa situação, eles não vão ter algumas dessas flexibilidades para montar um elenco, e um elenco que precisa de muita coisa, né? E é complicado, você olha para esses cinco que eu citei, O único que eu consigo ver sendo movido é o Yusuf Nurkic. Porque o Bradley Beal é completamente introcável. O Bradley Beal hoje é o pior contrato da NBA. Eu sei que ele teve alguns bons momentos, principalmente na segunda metade da temporada. Ele teve um outro jogo bom nesses playoffs, foi péssimo no jogo 4. Ele ainda é um jogador de 18 pontos por jogo, né? É um cara que arremessou 43% de 3, que é ok, né? Mas... ok não, é muito bom 43% de 3. Não é ok para um jogador que está recebendo 50 milhões de dólares por temporada. E vai receber por mais 3 temporadas e... o máximo, o mais cedo que o Suns vão conseguir sair do contrato dele é quando chegar ao fim em 2027. Ele vai ter 33 anos e em 2027 ele vai receber 57 milhões de dólares. Não tem a menor condição. Foi um grande erro do Phoenix Suns, e todo mundo disse na época. Não é aquela coisa que em retrospecto e tal. Não, todo mundo disse na época que era um desastre esse contrato, não tinha por que o Suns trocar por ele, era melhor ter esses 50 milhões de dólares para investir em outras posições e tal, e era um desespero da equipe de se livrar do DeAndre Ayton e do Chris Paul, e foi péssimo, foi horrível, e... você hoje em dia é muito difícil você pagar para o seu terceiro jogador um salário máximo. É basicamente impossível. Qual outro time está fazendo isso? Você tem os Celtics com Tatum e Brown, o terceiro jogador mais bem pago. Se eu não me engano, é o Porzingis, que não é máximo. Você tem Lakers com LeBron e David. Você tem Nuggets com Jokic e Murray. Então todos os times estão para uma construção diferente, né? Esses dias de... isso... eu não quero nem falar sobre aqui, né? Porque a gente já discutiu na última off-season, né? Que, e na penúltima, é o fim da era do super time, né? E esse novo acordo coletivo colocou a pá de cal. Não é essa a montagem. A montagem é o Minnesota Timberwolves. Tudo bem, teve aquela troca horrível pelo Rudy Gobert, que melhorou um pouco porque ele jogou muito bem nessa temporada. Só que os dois melhores jogadores do time foram draftados por ele. O Anthony Edwards e o Karl Anthony Towns, né? O Nuggets com Jokic e Murray. O Celtics com Tatum e Brown, e não funciona. Você não vai conseguir construir um time bom o suficiente com essas restrições agora, e você basicamente aí tendo, sei lá, 10, 15, 20 milhões de dólares para contratar, sei lá, 7 jogadores fora o seu quinteto titular, né? O novo dono do Suns, o Matt Ishbia, ele tá garantido que ele vai pagar 100 milhões em impostos para a NBA por passar do second apron, né, do segundo teto, né, 100 milhões. O teto salarial, o primeiro, é 141 milhões. Esse dinheiro vai para um fundo e é redistribuído nos times, para os times que não estão acima do teto salarial, né? Então, é uma forma dos times mais ricos poderem investir, mas os times menos ricos receberem algo de volta, que é uma vantagem financeira. É um dinheiro que entra no bolso dos outros donos, né? Não é dinheiro que eles podem investir mais em salários, né? E o grande problema do Suns, eu acho que a gente vai ouvir muito sobre o Kevin Durant. Tem se falado, ah, será que ele vai querer ser trocado? Será que o Suns vai tentar trocar enquanto ele tá no auge? Não sei se tá no auge ainda, apesar da idade avançada, né? E você vai conseguir obter alguma coisa que você possa construir ao redor do Booker e do Beal. Será que o próprio Devin Booker vai querer sair, né? O Stephen A. Smith, lá da ESPN dos Estados Unidos, estava falando sobre isso, né? Sobre o Devin Booker querer jogar em Nova York, né? O Bradley Beal não vai a lugar nenhum porque esse contrato é introcável. Vai se falar muito sobre isso, vai falar sobre o Frank Vogel, que de fato não fez um grande ano, mas ele foi colocado numa situação que eu acho que... eu tô no ranking das pessoas que gostam do Frank Vogel, eu tô lá em cima, né? Eu não acho que ele é esse técnico que todo mundo fala. Eu acho que tem muitos problemas, mas ele é um técnico ok. Eu não acho que ele é dos piores. Eu já falei minha teoria aqui. Tem alguns técnicos que dão uma vantagem positiva pro seu time. Tipo, Eric Spoelstra, no número 1, disparado. Tem o Mark Dagenham, que é o técnico do Oklahoma City Thunder. Tem alguns que atrapalham. E tem uma meiuca gigantesca. E eu acho que o Frank Vogel tá nessa meiuca. O grande problema aqui é o Matt Ishbia, né? Que é o novo dono e mostra sintomas claros da síndrome do novo dono, né? Que a gente vê, por exemplo, no Carolina Panthers, na NFL, com David Tepper, né? Novo dono costuma fazer muita merda. Esses caras, esses donos novos que tem entrado na NFL, a maioria são de empresas de investimento, né? Fundos de investimento. Caras que, claramente, já eram ricos antes, mas ficaram ainda mais ricos com os investimentos, com o sucesso no mercado de ações e tal. E aí compram um time da NBA ou da NFL. Por quê? Em parte é um bom investimento. Você vê quanto que eles valorizaram, quanto que entra de dinheiro em termos de direito televisivo, e você tem um teto salarial que te não é tipo o Real Madrid, pode gastar quanto dinheiro ele tiver. É um time que tem um limite para gastar. É um bom investimento, mas é muito relacionado a ego, né? Você tem 30 times da NBA, tem 32 times da NFL, e você é um deles, uma das pessoas que tem, né? E, pô, você ser o dono de um time deve ser muito maneiro, né? Você toma decisões, você vê os jogos de perto, você tá lá, conhece os bastidores, e aí você pode convidar um cliente seu, um parceiro de negócio seu pra ver um jogo e tal. É muito legal, né? Mas esse ego deles acaba prejudicando na hora de cuidar do time, porque é completamente diferente. Não é a mesma coisa você ser CEO de uma empresa de sucesso, não é a mesma coisa que comandar um time. Não é a mesma coisa. E é aquele tipo de trabalho que você só vai descobrir o que você não sabe fazendo o trabalho. E muitas vezes, por causa do ego, esses caras, eles não querem deixar, eles querem tomar as decisões, porque foi assim que eles acumularam uma fortuna, né, na vida deles, né? Isso, exploração da força de trabalho da força do trabalhador, né? Mas isso fica pro podcast sobre capitalismo e sistemas econômicos. Mas aí ele quer tomar decisões, e o que aconteceu? O que saiu de notícia é que essa negociação com Phoenix Suns e Brooklyn Nets pelo Kevin Durant emperrou porque os Nets exigiam o Mikal Bridges. E aí chega o Matt Ishbia, uma semana depois a troca acontece. E aí ele manda um monte de escolha, um monte de pick swap, Mikal Bridges, Cam Johnson, porque ele olha e pensa, pô, posso ter o Kevin Durant no meu time? Pô, que legal, eu vou poder ser amigo do Kevin Durant e tal. E você ignora algumas coisas. E é a mesma coisa com o Bradley Beal, né? Pô, vou ter o Bradley Beal, o All-Star e tal. E, pô, não importa, vou montar um super time. E aí, não tem ninguém que... Quer dizer, mesmo que tivesse alguém lá falando, pô, não faz isso, cara, ele não escutou. E agora o time tá num limbo. Tá num limbo. E o meu maior medo, assim, Kevin Durant sair, eu acho que é uma possibilidade que tem que ser encarada como real, né? Até porque eu acho que pode chegar um ponto que a situação fique tão ruim que faça sentido pro Phoenix Suns, né? Que você pelo menos recupera alguma coisa em termos de trocas e tal, pra você construir ao redor do cara que é o maior ídolo desse time, que é o Devin Booker. O Devin Booker tem 27 anos, é o auge dele físico, né? Ele tá ali no meio do auge dele, e tem uma aí das finais da NBA, né? E acabou não sendo campeão, a liga ficou muito mais difícil desde então. O meu medo maior seria uma hora o Devin Booker encher o saco, e como o Stephen A. Smith falou, né? Ele disse que está ouvindo que o Devin Booker gostaria de jogar em Nova York, né? Não sei se é verdade ou não. A gente vai saber eventualmente, né? O ex-agente dele agora é o presidente do Knicks, né? Agora não, 4, 5 anos já. Então tem esse relacionamento. Esse seria o meu medo. E é difícil, o Devin Booker tem 27 anos. Para você sair desse buraco que você tem com o Nurkic, com o Bradley Beal, e você conseguir reconstruir um elenco ao redor do Devin Booker para você ser campeão, é muito improvável. Porque você olha para o resto do Oeste, você tem... O Anthony Edwards não vai a lugar nenhum no Minnesota Timberwolves, pelo menos nos próximos anos. Jokic ainda continua no auge. Você tem o Mavericks com o Luka Doncic. Você tem o Suns, que é um Suns. O Wolves, que é um time... O Thunder, que é um time muito jovem ainda. Então, cara, ele pode ter colocado todas as fichas dele. E uma mão ruim. E pode ser que tenha estragado a chance de você levantar um troféu com o Devin Booker, né? Um time do Phoenix Suns que tem todo o histórico aí de não conquistar título, né? De, de ter toda aquela era do Steve Nash não foi campeão, de ter o Charles Barkley não foi campeão, né? Então, é complicado. Eu acho que o Suns tem um momento muito difícil, porque tem times em situações esportivas piores, o Washington Wizards. Mas o Washington Wizards, você não tem nada definitivo, né? O Detroit Pistons não tem nada definitivo, né? Se no próximo ano a equipe não avançar, você pode começar mais um rebuild. E o Suns nem isso, o Suns não tem como começar um rebuild. Porque todas as escolhas deles estão com o Brooklyn Nets, né? Então, você vai reconstruir, você vai dar um monte de escolha alta pro Brooklyn Nets, né? E é uma situação muito complicada. É, eu sei que o torcedor do Suns tá de cabeça quente. Não é... O torcedor do Suns não deve ter escutado essa parte do podcast. Eu não escutaria, se eu fosse o torcedor do Suns. Mas essa é a realidade. Eu acho que o Matt Ishbia é o dono da equipe. Ele, pelo menos aí, até o fim da década... pode ter desperdiçado o Phoenix Suns, né? Porque o time tem a escolha nesse draft, tem a escolha em 2031. É, acho que você tem que usar essa escolha de 2024 e tentar acoplar ela ao Nurkic e tentar trazer um armador. E ou vai ser um cara num contrato ruim, não vai ser nada do outro mundo, né? Mas cara, um contrato expirante já seria bom, né? E traz um pivô veterano no salário mínimo e vamos ver o que vai dar. Mas com esse núcleo, com o Bradley Beal, eu não consigo ver um mundo em que um time é campeão da NBA com o Bradley Beal de terceiro jogador ali. O segundo jogador mais bem pago, né? Nesse momento, salário maior do que o do Devin Booker, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast. Podcast Cara dos Esportes volta na quinta-feira de manhã com mais um episódio sobre NBA. Então, até lá. Tchau.